Estamos aqui no Tratado de Yumá, página Mem Gimel Amud Alef, 43, Amud Alef na primeira linha. A gente estava discutindo os psukim da Parashá da Vaca Vermelha. Agora vamos continuar discutindo eles. Fala, Agmará. Veshachat otá, está escrito no pasuk, que você vai abater ela. Shelo yeshchot acheret imá, para que ele não abate outra vaca ou outro animal junto com ela, só a Vaca Vermelha. Continua agora, Alefanav, está escrito que você vai abater ela na frente dela. Então, como a gente estudou na página passada, Leirav, Shelurasiach da Tomimena, de acordo com o Rav, que está indo sobre o próprio Elazar, que ele abate a vaca. Então, por que está escrito Lefanav na frente dele? Para que ele não desconcentre do trabalho que ele está fazendo. Leshmuel, de acordo com Shmuel, que isso próprio vem ensinar, que outra pessoa faz o abate na frente de Elazar. Shiezar Shochet, que um não-cohen vai fazer o abate, e Elazar vai olhar. Ou seja, de acordo com Shmuel, como a gente estudou na página passada, que mashma motzi miyad mashma, esse pasuk está tirando do que dava de entender do começo do pasuk. No começo do pasuk está falando sobre Elazar, que ele está trazendo a vaca, e aqui o pasuk está tirando desse entendimento que o próprio abate tem que ser feito através de Elazar. E sim, o abate é feito através de um não coen, e Elazar só olha. Continua Agmará. Velakach Elazar HaKohen midama betzbao, e Elazar HaKohen vai pegar do sangue no dedo dele. Le Shmuel, de acordo com Shmuel, por que o pastor nos diz Elazar? Le adure le Elazar, para devolver para Elazar, porque o abate não foi feito através de Elazar. Então, para ensinar aqui, espirrar o sangue tem que ser feito através de Elazar, escreveu a Torá para a gente, Velakach Elazar. Leirav, de acordo com Rav, que o abate também foi feito através de Elazar. Então, por que a Torá tem que escrever para a gente Velakach Elazar? Avei miut, achar miut, ve miut, achar miut, ela lerabot, da filo Kohen Ediot. Fala Rav, de acordo com Rav, que já estávamos falando de Elazar, se a Torá escreve para a gente Elazar de novo, a Torá está especificando duas vezes Elazar. A gente tem uma regra, que quando a Torá especifica duas vezes a mesma coisa, então a Torá quer nos dizer que não precisa ser certamente esse Elazar, e pode ser também um Kohen simples, não precisa ser o próprio Sgan, que menos e menos vira mais, não só Elazar, sim qualquer outro Kohen. Continua, agora, pela caja Kohen, etzeres vezovish nitolat, escrito no pasuk, que o Kohen vai pegar a pedaço da árvore alta e do arbusto e da lã vermelha. Por que está escrito Kohen? Le Shmuel, pra Shmuel, da filha do Kohen Ediot. Porque até agora o espio do sangue tinha que ser feito através de Elazar, de acordo com Shmuel. Então aqui a Torá escreveu Kohen para ensinar que não tem que ser feito através de Elazar, e também pode, e certamente pode ser feito através de um Kohen simples. Le Rav, já de acordo com Rav, que o próprio espio do sangue já poderia ter sido feito através de um Kohen simples. Então por que a Torá tem que escrever a Kohen? Itzrich, fala Rav, a Torá precisava escrever especificamente que tem que ser feito através do Kohen. Por quê? Salgadat Hamina, eu poderia pensar que Ivan de Rav Gufa de Paraninu, já que essas três coisas, esses três objetos que a gente joga dentro da fogueira, não faz parte da própria vaca, eu poderia pensar que Lolibai Kohen, jogar eles dentro da fogueira não precisa ser feito através de um Kohen. Kamash falando, eu posso ensinar pra gente, não. Mesmo que não é parte da própria vaca, eles têm que ser feitos através de um Kohen. E o Kohen vai ter que lavar a roupa dele. O Kohen que trabalha com essa vaca, ele fica impuro, ele vai ter que lavar a roupa dele. Isso vem ensinar que o Kohen, ele tem que usar as roupas de Kohen quando ele faz esses trabalhos. E o Kohen, está escrito que o Kohen vai ficar impuro até o anoitecer. Por que está escrito de novo a Kohen? Já está escrito Vetameadarev. Ele vai ficar impuro até a noite, porque a Torá especificou de novo Kohen. Kohen bekiuno ledorot. Isso vem ensinar que, nas gerações seguintes, que é feito através de um Kohen, ele precisa ter as roupas com ele. Precisa usar as roupas de Kohen. Fala Gemara, anicha lemandamar ledorot bekohen ediot. Isso tá bom para aquela opinião que, nas gerações seguintes, a vaca vermelha queimada através de um Kohen simples, então Shapir. Então passou a ensinar que é um Kohen simples com as roupas. Ela lamande amar le dorot be kohen gadol. Aquela opinião que diz que nas gerações seguintes é feita através do kohen gadol. Asta kohen gadol baina. Se a gente precisa ser feita através do kohen gadol, certamente be ki o nome baia, certamente tem que ser feito com as roupas de kohen gadol. Fala Gmaraim, você tem razão. Mas milta de ate be kal vachomer terach be katav lakra. Fala Gmaraim que uma coisa, tem uma regra que muitas vezes a Torá escreve para a gente coisas que a gente poderia deduzir de acordo com a lógica. Continua Gmaraim. E uma pessoa pura, um homem puro, vai juntar o pó da vaca queimada. Ele vai deixar, ele vai colocar. Ele michutz lamachane, fora do acampamento. Fala Gmará, por que está escrito Ishtor, um homem puro? Ish lachshir etazar. A palavra ish, homem, veio ensinar que não precisa ser um Kohen, mesmo um não Kohen, é próprio para juntar o pó da vaca queimada. Taor, a palavra taor veio ensinar lachshir etaisha, que mesmo uma mulher pode juntar o pó da vaca queimada. Veiniach, está escrito no passo que ele vai colocar. Mish yeshbo dat leaniach. Tem que ser uma pessoa que tem já dat, já tem sabedoria para deixar. Yatzach ele shotev katan, um surdo que não tem sabedoria. Não é o nosso surdo. Agora, quando ela se refere a é um surdo mudo que ele falta cérebro, ou seja, ele não é uma pessoa desenvolvida. Shotev, um bobo, vekatan, um pequeno. Shem baem dat leaniach, que eles não têm sabedoria para colocar ela num lugar que vai ser guardado. Tranata, a gente estudou numa Mishnah. A kol kshirim lekadesh, chutz michele shotev katan. Todo mundo, qualquer pessoa, ou qualquer homem, qualquer mulher, pode colocar o pó da vaca vermelha dentro da água, para depois usar essas águas para purificar a pessoa. Fora de um surdo mudo, um bobo e um pequeno. Rabi Uda machshir bekatan. Rabi Uda sustenta que uma pessoa, um menor, pode colocar a pó dentro da água. O Possel Beishá Beandrógenos. E ele fala que uma mulher ou uma pessoa que tem os dois sexos, ele não vai poder colocar, esses dois não vão poder colocar o pó dentro das águas. E a pessoa que tem dois sexos, porque o Rashi explica pra gente, porque ele é considerado um Safekishá. A gente tem dúvida como Lagdir, esse pessoa que tem dois sexos, se ele é um homem ou uma mulher. Então, já que ele tem um lado que pode ser que ele é uma mulher, então ele não pode colocar esse pó dentro da água. Fala Gmará, Maita Madirabanan, por que que Rabanan sustentam que um katan, um menor, é impróprio para colocar o pó dentro da água, e uma mulher sim pode? Tehtir, que está escrito no Pasuk, Velakula tamem afas reifata khatat. E vocês vão pegar para uma pessoa impura o pó da vaca queimada. Então fala Gmará, Anach de paslilach beaseifa. Falam na banana que aquelas pessoas que são impróprias para juntar o pó, essas pessoas também são impróprias para colocar o pó dentro da água. E a biúda fala para a gente, se fosse assim, o pastor devia falar para a gente numa linguagem singular, velakach, ele vai pegar. Mas velakhu, por que está escrito numa linguagem plural? Velakhu, e eles vão pegar? Tafilo katan de pas lachatam, que mesmo uma pessoa, um menor, que ele é impróprio para juntar o pó, acha kasher, aqui ele é próprio, ele pode pegar o pó e colocar dentro da água. Isha minale, e da onde que ele sabe que uma mulher não pode colocar o pó dentro da água? Porque está escrito venatan, velo venatna, está escrito e ele vai pôr, e não ela vai pôr. Está escrito numa linguagem Zahar, e não uma linguagem, nem que vá um macho e não uma fêmea. Virabanan, Rabanan falam pra gente que não. Isso que Rabi Uda deduziu, porque estava escrito velakach, numa linguagem singular e não uma linguagem plural. Fala Gmará, Ikatav Rahmana velakach venatan. Se a Torá escrevesse pra gente, e ele vai pegar e ele vai pôr, Havamina, eu poderia pensar, Adeshakilchad viaivchad, que só uma pessoa só pode pegar. E uma pessoa só pode colocar. Então, Katav Rahmana Velakhu. A Torá nos escreve e eles vão pegar. Para nos ensinar que duas pessoas juntas podem pegar o pó da vaca queimada. E se até lá nos dissesse, eles vão pegar e eles vão colocar, a Ramina ia pensar, deixar que duas pessoas precisam pegar e duas pessoas precisam colocar dentro da água. Então, Katav Rahmana Velakhu Venatan. Terá escreveu para a gente, e eles vão pegar e ele vai colocar. Da filho Shakri Trei, mesmo que duas pessoas pegaram, recolheram o pó, e uma pessoa colocou dentro da água, é suficiente. Ou seja, pode uma pessoa pegar e duas colocarem, como duas pessoas pegarem e uma colocar. Fala agora, velakach ezov etaval bamai mishtaor. Escrito no passo que ele vai pegar um ezov, o arbusto pequeno, e ele vai mergulhar nessas águas misturadas com pó, e aí ele vai espirrar na pessoa que está impura. Então, ler a banan, para a banan, eles vêm ensinar ish, porque está escrita a palavra ish, velo isha. Ou seja, antes, colocar dentro da água o pó, ou juntar o pó, podia ser uma mulher, de acordo com a banan. Então, aqui a Torá veio falar ish, um homem e não uma mulher. E taor, porque a Torá escreve taor, lachshire takadar, o menor que não podia juntar o pó e colocar ele dentro da água, agora ele já pode espiar. Ele é a biúda, de acordo com a biúda, não ao contrário. Ish, daí eu excluí o katan, que antes ele podia colocar o pó dentro da água. Taor, a palavra taor, lachshir et ha'isha, para falar com uma mulher é própria para espirrar a água, para mergulhar o arbusto dentro da água e espirrar sobre o taor. Pergunta que vai lá, meite vem. Todo mundo pode espiar água, fora um tum-tum. Tum-tum é uma pessoa que não dá para saber qual que é o sexo dele. Ou seja, tem uma parte de pele encobrindo o sexo dele. A gente não sabe o que ele é. Vê andrógenos, aquele que tem dois sexos. Vê isha e uma mulher. Eles todos não podem espiar água. Vekatan, sheyesh bodat, e um katan que já tem um certo nível de sabedoria. E chama-se aí a tomazé. Uma mulher pode ajudar ele e ele pode espirrar água. Pergunta Gmará, velo pali gabiúda. E a biúda não discute. Está escrito que uma mulher não pode e um menor pode. Está escrito a opinião dos hachamim. E a biúda não discute. Parece que a biúda concorda com os hachamim. Fala Gmará, não. Amarabai, que vande amarmar. Mashma motzimiad mashma, o mashma mimeila, pali. Já que a gente estudou antes que o passo seguinte, muitas vezes, ele tira do que daria para a gente de entender do passo anterior. Então aqui, já que no passo anterior, de acordo com a biúda, uma mulher, ela era imprópria de fazer asa, e o menor era próprio de fazer asa, e a Torá veio e fala pra gente Ishtaor de novo. Então, certamente, a Torá veio excluir do que a gente poderia pensar do passuk anterior. E já que no passuk anterior uma mulher não podia e um menor podia, então agora, de acordo com a Beuda, o menor não pode e uma mulher sim pode. Fala Gmarav, exata, ora lá também. E uma pessoa pura vai espirrar água sobre uma pessoa impura. Por que está escrito que ele é puro? Taor bichlal shotame, parece que ele ficou puro. Então por que a Torá fala que uma pessoa que ficou pura, ele vai espirrar água numa pessoa impura? Isso vem ensinar que uma pessoa que é tvulion, ou seja, uma pessoa que ficou impura através de tocar num réptil morto, e ele tem que ir no mikve, se mexer no mikve, ele tem que esperar até o anoitecer para ele ficar totalmente puro. Então mesmo antes do anoitecer, ele pode já espirrar as águas da purificação sobre uma pessoa que está pura, uma pessoa que tocou num morto. Fala Gmará, Amar Rabi Assi, que avu ba Rabi Yochanan ve Reish Lakish bepará, quando Rabi Yochanan e Reish Lakish discutiram as alachot, as leis da vaca vermelha, lo maski miná, ela que mai de maski, tala mi bei karva. Fala Gmará, Rabi Yochanan e Reish Lakish também não conseguiram explicar o psukim, todos eles, de forma que nenhum passuk vai excluir o passuk anterior, e não todos eles, que todos os psukim vão excluir do passuk anterior. Ou seja, eles também explicaram os psukim, de acordo com como a gente explicou antes, que tem psukim que excluem do que a gente daria de entender do passuk anterior, tem psukim que continua com o que a gente entendeu do passuque anterior. A Gemara usa uma expressão que eles só conseguiriam explicar os sukim como os passos de uma raposa sobre um campo arado. Ou seja, mesmo uma raposa que é inteligente, ela não consegue passar sobre um campo arado sem despercebida. A mesma coisa aqui, Rabi Yochanan e Reish Lakish não conseguiram explicar de uma forma reta todos os psukim. Ela abre e mashma motzimiat. Mashma, o mashma e meia. Eles também explicaram os psukim, que tem aqueles que tiram do que o passu, a gente iria entender do passuque anterior, e tem aqueles psukim que continuam com o que a gente entendeu do passuque anterior. Fala Gemara, Tani Tana Kamei de Rabi Yochanan, tinha um Tana que estava falando o Mishnayot na frente de Rabi Yochanan. Ele disse o seguinte: Kol Ashkitot Kshirot Bezar, todos os abates são próprios se eles são feitos através de um Non-Kohen, Chutz Mishal Pará, fora do abate da vaca vermelha, que ela tem que ser feita através de um Kohen. Amalei Rabi Yochanan, Rabi Yochanan disse para ele: Puk Tani Lebra, Senhor Tana, saia para fora. Lomatzino Shkita Bezar Psula, a gente não encontra em nenhum lugar nenhum abate que é impróprio através de um não-coen. E sim, todos os abates, incluindo o abate de uma vaca vermelha, pode ser feito através de um não-coen. Rabi Yochanan, Lomibai Letana de Lotzai, não só para esse Tana ele não escuta, ela filo Lerabei Lotzai, mesmo para o rabino dele ele não escuta. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yehotzak, Rabbi Yochanan disse no nome de Rabbi Shimon Ben Yehotzak, que era o rabino dele, Shkitat Pará Bezar Psula, a Shkitat de uma vaca vermelha, o abate da vaca vermelha feita através de um não-coen, ela é imprópria, tem que ser feita através de um coen. Vaniomer, disse Rabbi Yochanan, e eu digo, Ksheirá, ela é sim imprópria, pode ser feita através de um não-coen. Lomatzino Shkitat Shepsula Bezar, a gente não encontra nenhum abate de nenhum animal que ele é impróprio se ele é feito através de um não-cohen. Agora a Gemara volta para que a gente estudou na Mishnah, Balo Etzel Paroshnia. A gente estudou que primeiro o Kohen Gadol ia para o boi dele, e ele fazia, se confessava uma vez, e depois ele fazia o sorteio entre os dois bodes, depois ele voltava para o boi dele e se confessava novamente. Tinha uma diferença entre o vidu e o primeiro vidu e o segundo vidu. Fala a Gemara. Mas na Bevidui de Lishon, de lo amar o Bnei Aron Amkedoshecha. No primeiro Vidui, a primeira vez que ele se confessava, ele não mencionava os irmãos dele, os Koanim, os filhos de Aron, o seu povo sagrado. O Mas na Bevidui Sheni, de amar o Bnei Aron Amkedoshecha. E no segundo Vidui, ele sim mencionava os outros Koanim. Fala Gmará, Tana de Veda Bishmael. Kach em Idata Din. Assim tem que ser, fala Gmará. É certo que uma pessoa que já está pura, e uma pessoa que já foi merecida, e ele vai perdoar para uma pessoa que está desmerecida, uma pessoa que está ainda pecadora, vai levar Hayav e não vai vir uma pessoa pecadora e vai perdoar para uma outra pessoa que pecou. Ou seja, depois que ele fez o primeiro vidui, ele já foi perdoado. Então, na vez que ele vai fazer o segundo vidui, ele já é uma pessoa perdoada. Ele pode mencionar os irmãos dele, os Koanim, para perdoar eles também. Fala a Mishnah, a última Mishnah do nosso Perek. Shachto vekibel bemizrak edamo. E aí, depois que ele faz o vidui, depois que ele se confessa, ele abate esse boi. E ele recebe o sangue no Mizrak, nesse utensílio especial que se recebia o sangue, que ele era pontudo no final, ele não tinha base. Ele dava para um outro Kohen, para misturar, para que o sangue não coagula, para ele ainda ser próprio, para depois espirrar com ele, como a gente vai ver depois. E aí, onde essa pessoa que misturava o sangue ficava em pé? Ele ficava em pé no Rove da Leviisha da Ichal. Tinha o chão do Beit HaMikdash, era feito de várias fileiras. Então, na quarta fileira do Ichal. A gente vai ver na Jala Gmará o que quer dizer na quarta fileira do Ichal. Por que ele misturava? Que deixa ele croche, para o sangue não coagular. E aí, o que ele fazia? Natal Machta, ele pegava uma pá, Vealá Lerosh HaMizbeach, ele subia para cima do Mizbeach. O Panag Ichalim Eilach Veilach, e ele jogava brasas para os dois lados, ele pegava as brasas que estavam bem queimadas lá dentro da fogueira. Ele descia, Veinicha alarove da revige bazará. Ele colocava lá na fileira, na quarta fileira do pátio. Que era no mesmo lugar, a gente vai ver agora que estava a pessoa que estava misturando o sangue. Agora vai contar para a gente várias diferenças que tinham entre as brasas que ele usava, as brasas e o ktoret, que ele fazia a cada dia e dia. A gente sabe que o Kohen, os Kohanim, cada dia a dia sacrificavam o ktoret, essas espécies, dentro do Mizbeach Aprimi, do Mizbeach de dentro. Já no Yom Kippur, fora o ktoret que se fazia todo dia, se sacrificava essas espécies do ktoret, lifnai velifnim, lá dentro do Kodesh HaKodashim, na frente do Aron, da Arca Sagrada. Então agora a Mishnah vai especificar para a gente as diferenças que tem entre o ktoret que era feito no Mizbeach Aprimi, no Eichal, e o ktoret que era feito no Kodesh HaKodashim. Fala, Gmará. Bechol Yom, cada dia e dia, aya chote Peshal Kesef. Ele usava uma pá de prata para pegar as brasas. O Meare Betoch Shazav. E depois ele jogava essas brasas dentro de uma pá de ouro. Vayom, hoje Chote Peshal Zav. Ele logo ia com uma pá de ouro e pegava as brasas. O Ba Aya Machnis. E com ela mesma ele levava as brasas para dentro do Kodesh HaKodashim. Bechol Yom Chote Peshal Arbaat Kabim. Cada dia e dia ele pegava uma pá que tinha, que conseguia carregar quatro cabim. O Meare, ele jogava desses quatro letoch shloshet cabim. Ele jogava para a pá de ouro que tinha de tamanho três cabim. A gente vai ver na Gemara que um cav de brasas caía no chão e eles iam para o lago, para o pequeno rio que passava no Beit HaMikdash. Daí, em Yom Kippur, Chote Beshloshet Kabim, ele pegava uma pá que tinha, que o tamanho dela era 3 Kabim, o pai era Machris, e ela mesma, ele não jogava ela para uma outra pá, e sim, ela levava essa pá para dentro do Kodesh HaKodashim. Essa é a opinião do primeiro etapa. Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi nos diz, Bechol Yom Chote Beshel Seah. Cada dia e dia, ele usava uma pá de Seah para pegar as brasas. Seah são 6 Kabim, não 4 como a primeira opinião, e sim 6. O Maré Betoch Shloshet Kabim, ele jogava uma pá que tinha como volume 3 Kabim, e 3 Kabim caíam para fora. Vayom Yom Kippur, Chote Beshloshet Kabim, o Baia Machris. Em Yom Kippur, ele pegava uma pá que tinha como volume 3 Kabim, e ela mesma ele entrava para o Kodesh HaKodashim. Bechol Yom Aita Kveida, cada dia a pá era pesada. Vayom Kala, e hoje a pá era mais leve. Bechol Yom Aita Yada Ksara, onde o Kohen ele pegava a pá, ou seja, na mão da pá, ela era curta, Vayom Arukah, e hoje ela era comprida. Todas essas coisas agora vai explicar por que essas diferenças. Bechol Yom Aita Zehava Yarok. A cada dia, o ouro da pá era de um ouro verde. Vayom Adom era um ouro vermelho. Divri Rabi Menachem. Bechol Yom, a cada dia, Makriv, Pras Beshachriz, Pras Benarban. Cada dia ele sacrificava metade, Pras é metade de um mané de manhã e metade de um mané à tarde. Vayom Yodji Mosif, ele aumentava Meloch Ofnaf, ele aumentava as duas mãos cheias dele que ele sacrificava no Kodesh HaKodashim. Bechol Yom Aita Daká, todo dia o Ktore dessas espécies eram moídas até bem fininho. Vayom Daká Mina Daká, e hoje era mais fino ainda, era fino do fino. Bechol Yom Kohanim Olim Bemizrachó Shel Kevesh Veyordim Emaravó. Todos os dias os Kohanim, quando iam pegar as brasas ou qualquer outra coisa, eles subiam na parte leste da rampa e eles desciam na parte oeste da rampa. Vayom, e hoje, Kohen Gadol Ole Beemtza Veyored Beemtza, Kohen Gadol, ele subia no meio e descia no meio. Rabi Yehuda Omer, Rabi Yehuda nos diz, Leolam, Kohen Gadol Ole Beemtza Veyored Beemtza. O Kohen Gadol sempre, qualquer dia, quando o Kohen Gadol subia na rampa, subia no meio e descia no meio. Bechol Yom, Kohen Gadol, Mekadej Adav Raglav Min HaKior. Todos os dias o Kohen Gadol ele lavava as mãos e os pés dele do Kior. O Kior é aquele utensílio que ficava entre o Mizbeach e o Ulam, que lá todos os Kohanim lavavam as mãos e os pés. Vayom, mas em Yom Kippur, Min HaKitot Shazav. Hoje eles usavam um utensílio de ouro para lavar as mãos e os pés do Kohen Gadol. Rabi Yehuda Omer, Rabi Yehuda diz, Leolam, Kohen Gadol, Mekadej Adav Raglav Min HaKior, Min HaKitot Shazav. Todos os dias, se o Kohen Gadol lavava a mão, as mãos e os pés, ele lavava desse utensílio de ouro. Bechol yom ayusham arba ma'arachot. Todos os dias, em cima do Mizbeach, tinha quatro fogueiras, ou seja, quatro lugares onde tinha lenha queimando. Da Yom Chamesh, e hoje tinha cinco lugares. Divrei Rabi Meir, a supinão de Rabi Meir. Rabi Yossi Yomer, Bechol Yom Shalosh, todos os dias tinham três. Da Yom Yom Kippur, Arba, quatro. Rabi Udomer, Bechol Yom Shtayim, todos os dias tinham duas. Da Yom Shalosh, e hoje tinham três. Fiquem com a gente que agora vai discutir todas essas diferenças na próxima página e explicar por que todas essas diferenças.